Olá, boa tarde a você que está conosco, aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vêm lá de Chicago. Um dia que está encerrando aí no vermelho, quedas de 2, 3 pontos nos principais vencimentos, mercado repercutindo a questão dos embarques. A gente tem também as expectativas em relação aí a uma semana de evolução dos negócios, principalmente entre China e Estados Unidos. A possibilidade de um acordo deve acontecer ainda essa semana, ou pelo menos as expectativas de que aconteçam já estão correndo no mercado, mas por enquanto sem grandes novidades de avanço. Vamos lá para São Paulo, onde está Mário Mariano, da Novo Rumo Corretora. Já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com Chicago, Mário, que está mostrando aí uma certa aversão, aí, enfim, um encerramento negativo hoje. Não são perdas muito grandes, mas enfim, o mercado sinalizando aí um recuo nas cotações. Motivos?
Boa tarde, Alexander. Uma boa semana para você, uma boa semana para os nossos amigos do campo. E indicando que o cenário internacional ainda depende de notícias que serão mais concentradas diante dos maiores parceiros globais, que pode trazer alguma mudança de tendência para a soja na Bolsa de Chicago. Nesta semana em Washington, chineses e americanos sentarão à mesa para discutir os detalhes finais desta novela que está bastante longa e se prolongando a cada vez mais, e fazendo com que o produtor americano e a tendência dos mercados através dos especuladores, fundos de investimento, enfim, toda a cadeia do agronegócio venha a ter essa expectativa de como será a partir do próximo mês o desempenho comercial, sobretudo de importação chinesa. No dia de hoje, tivemos uma perda de 2, 3 centavos. Ao longo do dia, ele foi muito maior, devido aos 930 mil toneladas divulgadas como exportações registradas dos Estados Unidos, e da semana passada, contra 1.130 mil da informação anterior. Esta situação trouxe ao mercado uma certa decepção, pois não há novas vendas. E segundo os chineses comentam, e nós assistimos alguns indicadores técnicos, os Estados Unidos vendeu muito pouco no mês de dezembro, confirmando aquilo que nós já entendíamos como um cenário de curto prazo. Aumento das exportações da América do Sul para destino China e uma retração da oferta, aliás, não é retração da oferta, uma retração de demanda de chineses na América do Norte. Portanto, esses foram os fatores negativos para o início da semana na Bolsa de Chicago, Alexander.
Aquelas especulações de que os chineses teriam comprado algo mais de soja, além daqueles 5 milhões já do ano passado, acabaram não se confirmando, então, Mário?
De fato, os números ainda não atendem, não atingem, não são reportados. E aqui, inclusive, há de se dizer que o Departamento de Agricultura americano, assim como vários outros departamentos americanos do governo, estão já há 34, 35 dias parados. Isso, então, deu ao mercado aquela dúvida que se teriam registros e volumes de vendas para algum outro destino, que não os chineses, mas, sobretudo, e principalmente para a China, e deixou o mercado muito confuso. Mas na reabertura desse departamento a partir dessa semana, provavelmente vamos ter uma transparência sobre os registros negociados nos últimos tempos. Mas também eu quero fazer uma observação, porque o mercado acabou se recuperando, embora tivesse perdas de 2 centavos, ao longo do dia perdeu 7 centavos, e pode-se dizer que as especulações da semana passada para cá continuam, as apostas em relação à retração de produção nos Estados Unidos, e o número não é pequeno, o Outlook do USDA deve ser divulgado entre dias 21 e 22 de fevereiro, onde os delegados estaduais indicarão o tamanho da produção estadual e, portanto, nacional americano. E as especulações todas estão mais ou menos assim, para 119 milhões de toneladas a produção para o próximo ano, uma redução em torno de 4% sobre os 124 milhões que foram acolhidos nessa última safra. A redução de área plantada deverá ser em torno de 2,5%, e isso acaba atingindo uma sustentação de preços em Chicago. os 9,20 dólares, 9,25 dólares, temos percebido recentemente como uma linha de boa movimentação para vencimento março na Bolsa de Chicago, e também acaba traduzindo que essa previsão americana será redirecionada para um esmagamento, em torno de 58 milhões de toneladas, embora 1 milhão acima do ano anterior, mas as exportações também deverão aumentar um pouquinho. Bom, essa movimentação sobre as especulações da próxima produção americana é que dá alguma sustentação de preços na Bolsa de Chicago. Então, eu apontei o ponto negativo, que é a falta de exportações americanas recentemente para chineses, mas também tem essa provocação onde estimuladores de pesquisa no campo indicam uma redução de produção naquele país, dando sustentação aos mercados futuros em Chicago, Alexandre.
Agora, nada, Mário, que nesse momento mude esse intervalo que a soja vem trabalhando em Chicago, né?
Não dá para se afirmar. Porém, o movimento de curtíssimo prazo, sim, ele indica que deverá criar uma notícia ou um bloco de informações para que de médio e longo prazo tenha uma tendência. O curto prazo é: qual o tamanho da negociação entre chineses e americanos? Bom, aí temos que abrir aspas e dizer que, dentro de um cenário macroeconômico, os chineses estão com uma retração de demanda, sim, por dois motivos: uma diminuição do crescimento daquele país economicamente e também uma redução significativa de esmagadores. A produção de farelo na China, dos últimos 3-4 meses, pode-se dizer, manteve uma perda de valor em torno de 27% só na bolsa daquele país. Então, os esmagadores estão tendo menor venda em quantidade, em preço, e, portanto, não estão repondo estoques sem a necessidade. Então, a perda de animais suínos com a febre, com a doença que está atingindo aquele país, também contribui para uma redução de importações e aumento de estoque de farelos. Então, temos que acompanhar no curto prazo essa finalização entre americanos e chineses nesta semana e também saber qual o tamanho da verdadeira discussão sobre os esmagadores chineses que vão vender farelo para consumo animal naquele país, Alexandre.
Muito bem. Agora, isso está impedindo, essa retração de demanda chinesa está impedindo um avanço sobre as compras aqui no Brasil, sobre a safra aqui no Brasil, Mário? Ou é uma estratégia dos chineses nesse momento que tem a possibilidade de comprar na América do Sul e também comprar lá nos Estados Unidos?
Olha, olhando para o valor produto dos Estados Unidos e da América do Sul, o Brasil tem uma soja cara hoje. Temos um valor mais barato em termos de taxação sobre os Estados Unidos, mas os preços subiram bastante e acabaram, e não só o preço subiu bastante para da soja, mas subiu bastante também nos fretes, porque eu vou comentar sobre a cotação dos prêmios na exportação brevemente e que caíram bastante em relação à safra anterior. Mas o aumento de frete fluvial, marítimo, para embarcar soja da América do Sul cresceu bastante e tira um pouco da competitividade de grãos da América do Sul. Mas, sem dúvida, hoje é o melhor negócio comprar uma soja brasileira, porque chega relativamente rápido e não tem toda a burocracia que os industriais chineses têm sobre a mercadoria americana. E se olhar os registros de exportação americana para os chineses, foi bastante pequeno. Algo como 67 mil toneladas embarcadas no mês de dezembro contra 6 milhões e 400 embarcadas aqui do Brasil. Então, a resposta para a sua pergunta, eu diria que continua sendo mais atrativo o produto da América do Sul do que especificamente a América do Norte, com toda a dificuldade e os entraves tributários do americano para os chineses, Alexandre.
Mas é uma demanda a ponto de mexer já com os prêmios?
Tem que mexer, na verdade, porque o volume de compra dos chineses está tão pequeno ultimamente que qualquer maior volume que venha a ser buscado mexe com os preços, sim. A semana passada nós tivemos uma melhora, o cenário lá em Paranaguá para a soja brasileira exportada por aquele porto aumentou de em torno de 12 a 15 centavos por bucho. Ele pulou aí para 42 centavos novamente o preço de comprador para embarques no mês de março. Então, O que foi relatado de volume na semana passada foi pouco e suficiente para levantar de 10 a 15 centavos por bushel. Então, assim, qualquer demanda de curto prazo vai trazer assim, uma mudança imediata de comportamento dos vendedores. E, aliás, eu quero inclusive pontuar que os vendedores aqui no Brasil têm mostrado uma força significativa, não sei se involuntária ou se é uma estratégia de negócio. A oferta para exportação de fevereiro e março tem sido bastante restrita, a ponto de fazer as indústrias locais, tanto do Centro-Oeste como do Sul, buscar preços maiores. O transporte nessa época do ano, que está caro devido à colheita imediata, não foi frente suficiente para impedir avanços. Lá em Rondonópolis, no Mato Grosso, há uma semana para cá, o preço subiu de R$ 64,00 para R$ 66,50, até R$ 67,00 por saca, num curto prazo, onde o prêmio na exportação subiu, o dólar manteve estabilidade em torno de R$ 3,77, R$ 3,76, e provavelmente este cenário de oferta restrita é que teria sido o alavancador de preços no mercado físico mato-grossense, Alexandre.
Mais do que demanda chinesa, a oferta restrita estaria ajudando aí nessa melhora dos prêmios, então, Mário?
Esse é um fator, mas também há outros que podemos pontuar, como, por exemplo, uma redução de produção paranaense em torno de 30%. Esse valor tem sido suficiente para buscar exportadores, especuladores e até as indústrias a se abastecer com mais velocidade. Essa mudança de valor que a ProSoja divulgou, em torno de 18% da colheita até agora no Paraná, e que teria assim, uma provável estimativa de perda em torno de 30%, fez com que muitas indústrias tivessem busca de produção ou de produto disponível, pagando um preço um pouco maior. No Mato Grosso, com 29% colhido até o momento, em relação ao ano passado, está bastante acelerado, em torno de 15% a 16% à frente, também mostra que essa soja não veio para o mercado. Ela veio com uma restrição muito grande e os produtores começaram a renegociar os contratos já vendidos outrora com as indústrias e os exportadores, antecipando as entregas. Então, quem vendeu para entrega no mês de março ou abril está disponibilizando agora dentro do mês de janeiro e fevereiro e aceitando uma diminuição do valor, mas entregando agora com um preço muito maior, que vale a pena aceitar esse desconto e fazer frente às suas necessidades financeiras atualmente, do que fazer uma venda nova no momento ruim de preços. Portanto, a restrição de ofertas, tanto para exportação quanto para indústria, na minha opinião, foi o fator preponderante para um aumento de preços no mercado atualmente, Alexandre.
Deixa eu entender direitinho essa manobra, Mário. A antecipação da entrega daqueles contratos fixados lá atrás a preços maiores.
Correto. O produtor, como exemplo, que vendeu maio, junho, naquela época os preços estavam bastante convidativos, em torno de R$ 70, R$ 68. Este contrato, ele tinha previamente o prazo de entrega durante o mês de março e o produtor está antecipando, colheu agora no mês de janeiro ou vai colher nesse início de fevereiro, está disponibilizando o produto ao exportador ou à indústria e aceita uma redução de valor. Obviamente, este é uma negociação normal que acontece. Se o preço de venda era 70 e para pagamento no mês de abril, ele aceita desagiar um percentual, que seria o custo financeiro de carregar essa mercadoria pelo exportador, deduz esse percentual e acaba recebendo antecipadamente. Está sendo bem comum em várias empresas exportadoras e indústrias antecipar esse compromisso com o produtor e receber a mercadoria agora e fazer a entrega financeira ao produtor. Essa comercialização tem sido mais frequente e com alguma vantagem ao produtor, que não precisa vender a preços baratos no dia de hoje, em relação ao que já está vendido no passado, e fazer frente às suas necessidades financeiras.
Mas é uma antecipação dessa entrega em detrimento de novos contratos que têm preços menores ou estão acontecendo as duas coisas simultaneamente?
Apenas uma coisa. O produtor está relutante em fazer uma venda com o preço atual para a indústria e evitar essa venda agora teria uma outra saída. Procurar esse mesmo comprador ou comprador que já se comprometeu no passado em receber esse produto e antecipar a entrega da venda antiga, com alguma pequena desvantagem em relação ao preço antigo. Então, só está acontecendo uma via, a renegociação de um contrato vendido no passado pelo preço menor, mas com uma entrega imediata, evitando de novas vendas a valores menores no dia de hoje.
Mas essa antecipação da entrega esvazia lá na frente, não? Esvazia a oferta lá na frente, não?
Saberemos futuramente, pois ainda há um volume significativo de colheita no Mato Grosso, ao redor de 70%, e a julgar o tamanho do rendimento daqui para frente, aí podemos dizer se haverá falta ou não de produção. Mas é certo que a antecipação dos volumes não é totalmente sobre as vendas antecipadas. Mato Grosso já tem ao redor de 45% a 50% vendido. Então, essas vendas que foram boas e que os compradores aceitam fazer essa troca, o produtor está inteligentemente aceitando a condição e antecipar esses compromissos, evitando de uma nova venda com preço que hoje não justifica e está com valor inferior ao investimento de terra. É este o sentimento, Alexandre.
Muito bem. Agora, a que preços estão sendo negociados ou estão pelo menos sendo ofertados os novos contratos hoje, Mário?
Não. Não tem uma oferta que possa justificar esse pensamento, mas eu diria a você que o valor de hoje está ainda, a receita, inferior à produção, na maioria dos casos, dos médios e pequenos produtores. Os grandes produtores têm um custo de carregamento um pouco mais barato, sua captação de recursos para aplicar na lavoura é um pouco menor, portanto, ainda teria um pouco mais de fôlego, talvez alguma margem já esteja positiva dentro da sua planilha de custos. Mas do médio produtor para o pequeno, ainda a resposta seria negativa. Se quiser um exemplo, eu dou agora. Com base Campo Novo do Parecis, o preço hoje negociado em torno de R$ 61,00. Se tirar os impostos, vai cair para em torno de R$ 58,00. Não é o valor do investimento na terra. Portanto, quem está colhendo até o momento com uma perda de 10% sobre o ano passado, ainda não tem um retorno com lucro sobre esse valor bruto de R$ 61,00. Salvo alguns produtores que fizeram vendas com preço, fizeram compras de insumos mais vantajoso lá atrás, entre os meses de fevereiro, março e abril do ano passado, consegue se defender com esses valores. Mas para quem tem um rendimento de 55, 57 sacas por hectare e com um preço médio de R$ 3.000 por investimento por hectare, ainda não é vantajoso não, Alexandre.
Agora, R$ 61,00 é um novo patamar ou os preços ainda não se mexeram, Mário?
Não, os preços não se mexeram. Ele teve uma melhora, assim, como comentei no começo, ao redor de R$ 3,00 por saca, mas ainda não é o suficiente para dizer que é vantajoso. Eu posso te dizer que saiu de um lado muito negativo em termos de rendimento e o valor que o produtor teve há 3 semanas atrás, para um preço menos ruim atualmente, mas ainda assim não traz lucro ao produtor daquela região, Alexander.
Então a estratégia é essa mesmo, esperar mais um pouco.
Sem dúvida. Ainda temos a condicionante argentina sobre uma expectativa de produção bastante duvidosa. A exemplo da Argentina, nós temos atualmente as lavouras boas, excelentes, em torno de 87%, contra 88% no mesmo ano. Parênteses. Ano passado, os argentinos tiveram perda significativa de produção e se neste mesmo ano eles estão com a mesma condição de lavoura boa e excelente, justificaria dizer que eles estão correndo um sério risco de reduzir ou manter a produção do ano passado. Isso, então, justificaria uma expectativa de melhora de preços na Bolsa de Chicago em consonância à perda da América do Sul. Aliás, da América do Sul, entre o Rio Grande do Sul, Paraná, sobretudo, e também alguns outros estados como Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, Tocantins. Então, esta justificativa diante de uma esperança onde o clima possa melhorar a condição da lavoura brasileira ou não da condição climática argentina, ainda dá tempo do produtor se defender para os próximos dias de fevereiro, março, que são o mês de abril em diante.
Mas um acordo entre China e Estados Unidos muda todo esse cenário?
É uma resposta que vale alguns milhões de dólares. Afinal de contas, se tiver um acordo entre chineses e americanos, a tendência de alta na Bolsa é verdadeira. E os prêmios brasileiros e argentinos, onde que estarão? E a oferta global, onde estará? Então, é muito difícil antecipar essa resposta para uma pergunta que hoje não tem uma solução imediata, mas tem sim uma oferta abundante, desde que as produções se confirmem aqui no Brasil, de 124 para 116 milhões de toneladas, na Argentina, de 55 milhões de toneladas, e até mesmo nos Estados Unidos, se haverá uma redução de safra diante deste aumento de estoques de passagem, ao redor de 26 milhões de toneladas, e que permeia a manutenção desses preços em Chicago de 9 dólares e 25, 9 dólares e 20 neste momento, Alexander.
Muito bem. Tá, então, análise do mercado, Mário Mariano trazendo essa análise para a gente, essa visão para a gente sobre o comportamento de preços e principalmente as tendências aí para esses preços. Meu caro, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Volte sempre, Mário.
Sempre bom estar com você e com seus amigos. Um abraço a vocês todos, boa semana.
Um abraço. Tá, então, Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando com a gente, trazendo, portanto, essas informações importantes aí sobre comportamento de oferta e demanda e, consequentemente, como que isso está influenciando na formação de preços da soja. Vamos aos números do mercado, vamos ver como estão encerrando as cotações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo na tela, os vencimentos março e maio trabalham aí com queda de 2,25 pontos, 2 pontos mais 25, março fechando a 9 dólares e 23 centes por bushel e o maio 9 dólares e 36 centes por bushel. Julho caindo 2,5 pontos a 9 dólares e 49 centes por bushel e o agosto 9,54, uma queda de 2 pontos. Vamos ao milho, que para março encerra aí com uma queda de 0,5 ponto a 3 dólares e 79 por bushel, para maio 3,88,075 de queda, para julho 3,96 caindo 0,5 ponto também, e o setembro 3 dólares e 98 por bushel, queda de 1 pontinho. E para finalizar, o trigo também encerrando no vermelho, março 5 dólares e 18 por bushel, 2 pontos de perda. O maio, 5 dólares e 24 centes por bushel, 2,25 de baixa. Julho, 5 dólares e 30 por bushel, 2,25 de baixa também. E setembro, 5 dólares e 39 por bushel, recuando 1,5 ponto. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem as novas informações no site, tem mais cotações sendo atualizadas para você. Tudo para que continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.